indicador do boi gordo da Tagro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rodrigo Albuquerque do Notícias do Fronte. Vamos ao nosso episódio semanal. Tudo bem com você? Espero que sim. Você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio vem no oferecimento dos nossos parceiros Alflex, identificação animal de qualidade de primeiro mundo, Fibro, com desafio da pecuária responsável, segunda edição, em breve novidades, ProBeef, marca consolidada da Cargill, que nós usamos aqui na Fazenda Terra Madre e recomendamos, Otimiza, para quem quer transformar a pastagem, a fazenda, o zootécnico e o financeiro em números de consulta rápida para você entender de onde seu negócio vem e para onde seu negócio vai. UPL, que temos tido a oportunidade de rodar o Brasil junto com essa empresa. Nas próximas semanas estaremos em Porto Velho com o time do Norte e vamos falar um pouquinho sobre pecuária lá em Porto Velho, em breve novidades. Sicoob Crédito Goiás, a nossa cooperativa de crédito financeiro, né, que usamos, é o nosso braço financeiro. Eu diria que é inadmissível um agricultor e um pecuarista da cidade de Goiânia que não tenha conta na cooperativa Sicoob Crédito Goiás, porque lá é uma cooperativa e é bacana você conviver com uma cooperativa para ver a diferença, né, que existe no dia a dia quando você compara com os bancos tradicionais, sem desmérito nenhum a eles. É diferente, então é bacana você ter essa experiência e a nossa recomendação, e por força até de conhecimento, de uso, é a agência do Sicoob Crédito Goiás, no setor marista de Goiânia. Toda a diretoria é composta por pessoas do agro e ela nasceu dentro de um frigorífico. Isso faz toda a diferença. Agropecuária Grande Lago, de onde nós estivemos essa semana, vendo os nossos bois em engorda confinada e de onde veio o adubo orgânico que nós estamos usando para melhorar a capacidade de suporte, o perfil do nosso solo, as nossas pastagens. E, por fim, gerente de pasto. Essa semana tivemos a oportunidade de fazer a visita do gerente de pasto, rodar a propriedade e tomar as decisões do manejo para os próximos 30 dias. Isso posto, vamos lá, moçada. Vamos pensar aqui numa... Eu gosto muito de analogias, né? Quando eu vou vender um carro, eu consulto a tabela FIPE, que é inclusive a referência de preços de acordo com a marca, modelo e ano usada para precificação dos seguros, né, do Brasil. E eu consulto o OLX, eu consulto a Web Motors, por exemplo, para poder chegar à conclusão de qual é o preço adequado. Ele não pode ser alto, porque senão você não vai vender o veículo, e ele também não pode ser baixo, porque senão você vai deixar dinheiro na mesa. E no boi gordo, como é que funciona? Quando você vai vender um boi gordo, qual que é a referência que você consulta, né? A gente tem a referência histórica do indicador do boi gordo CPEA B3, o famoso índice Esalq ou boi Esalq, que as pessoas apelidam de diversas formas, né? Mas o nome oficial é indicador do boi gordo CPEA B3. Ele é feito dentro do CPEA, que é um departamento da Esalq, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá em Piracicaba. E esse CPEA é contratado, né, CPEA da Esalq, é contratado pela Bolsa para produzir o indicador. O indicador do boi gordo é uma série histórica bastante consistente, vem desde 94, tem uma metodologia própria definida pela Bolsa. A Bolsa é a dona do indicador, o CPEA é basicamente a fábrica. E o insumo que chega nessa fábrica, ele depende da informação de todos nós pecuaristas. Então, o indicador do boi gordo CPEA B3 vai ser mais aderente ao mercado, tanto quanto maior e mais robusta e mais fidedigna ao mercado for a amostra que nós, agentes que atuamos nesse mercado, sejam eles pecuaristas ou frigoríficos, enviam para o CPEA. Tá certo? É assim que funciona. E esse, de novo, esse CPEA é usado, o indicador é usado para a liquidação dos bois, do boi futuro no Brasil, e é usado também para precificação do seguro, assim como a tabela FIPE no carro, o CPEA, o indicador do boi gordo CPEA B3, acaba sendo a referência para o cálculo da precificação das puts, por exemplo, né? Das calls, das opções, que são os seguros de alta e de baixa do boi gordo. E mais recentemente a gente vê surgir outras referências, o que é muito bacana. E hoje a gente vai falar de uma delas, que é o indicador do boi gordo Datagro. A gente tem, além do CPEA, além do Datagro, a gente tem o Agro Brasil, que é uma empresa privada que tem metodologia própria, também coleta, a sistemática é a mesma, tem metodologia própria, coleta as informações do mercado e, de acordo com essa metodologia, diariamente volta ao mercado com o indicador do preço de São Paulo e de várias praças. O foco hoje nosso aqui é o Datagro, e é legal que a gente tenha várias referências, porque assim como quando eu vou vender meu carro eu consulto a FIPE, a OLX Web Motors, eu também hoje consulto o indicador CPEA B3, Agro Brasil e a Datagro, que é o foco da nossa conversa e que eu tive a oportunidade de visitar a empresa, tive com o senhor Plínio Nastari, que é o proprietário, né, o patriarca, vamos dizer assim, da Datagro, tive com o João e o Beto Zilo, que me receberam e foi muito bacana a gente conhecer um pouco mais da Datagro. Então, a primeira coisa, quem é a Datagro? Datagro é uma empresa já de 4 décadas, capitaneada pelo seu Plínio Nastari, um senhor bastante de extrema experiência nos mercados agrícolas, desde a época do Ernesto Geisel, como governava o Brasil. E ele tem a família dele, é uma empresa familiar, né, com CPF, então a gente consegue identificar claramente quem é o dono, quem direciona a estratégia ali, né, que é basicamente a família, junto com uma equipe de colaboradores fantástica, uma meninada jovem, extremamente competente, antenada e compromissada com a empresa. A Datagro tem, como eu disse, 4 décadas, tem 8 escritórios, inclusive base fora do Brasil, nos Estados Unidos. Ela atua em 11 unidades de negócios, algumas das principais aqui: despacho aduaneiro ligado ao açúcar e etanol, tem o Datagro Market, são informações de mercado aí, tem relação com a Bloomberg, Datagro Financial, ligado à captação de recursos, tem os eventos, que são o Datagro Conference, que já é um nome consolidado no mercado, atua na área de certificação com a Benri, tem gestão de ativos, como por exemplo fazendas de cana, mas o principal, o core business da empresa é conteúdo, responder a dúvidas, a questionamentos, a pesquisas de clientes, principalmente bancos, empresas de insumo e fundos de investimentos que olham aí para o agro. E que uma coisa muito bacana, a Datagro ela tem um pé muito bem fincado na área agrícola, né, capitaneada aí pela indústria de cana, e ela tem cada vez mais, de alguns anos para cá, fincado o pé na pecuária. E essa fagulha, né, de aumentar o relacionamento da Datagro com a pecuária nasceu da interseção da Datagro com o Grupo Pecuária Brasil, o Grupo Pecuária Bauru, na época o GPB, né, e hoje é Grupo Pecuária Brasil, que já tem já foco em diversos estados brasileiros, e o GPB lá atrás plantou a sementinha do balizador GPB, o grupo de pecuaristas resolveu fazer um referencial de preço dos negócios que eles estavam conduzindo com seus bois próprios, né? E aí apareceu o balizador. O Beto Zilo, junto com Oswaldo Furlan e toda a diretoria incansável do GPB, tem feito um trabalho desde então bastante formidável e acabou tendo o bastão do balizador GPB foi passado para a Datagro integralmente. Então hoje a sementinha foi o balizador GPB e hoje essa sementinha ganhou, cresceu, nasceu, apareceu aí solo afora e ganhou musculatura e se transformou do indicador do boi gordo Datagro. E é sobre isso que nós vamos falar. Então a sementinha saiu de um grupo de produtores e hoje ganhou uma dimensão muito maior, né? Um aplicativo que inclusive ele é gratuito, você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, é só procurar, por exemplo, no Instagram, indicador do boi gordo da Tagro, você vai ter lá as informações. Qualquer dúvida, eu posso depois colocar aqui os canais de contato com a Datagro, né? E o que o indicador Datagro tem feito? Primeira coisa, é importante a gente lembrar que existe uma compliance militar, eu diria, né, nas minhas palavras aqui, de quem trabalha na Datagro com a não participação em mercados. Então, se o sujeito quer atuar na Bolsa, por exemplo, com derivativos agrícolas, ele não vai fazer parte do corpo de trabalho da Datagro. Se o sujeito quer trabalhar na Datagro, automaticamente ele está renunciando a qualquer exposição à Bolsa. Isso é, inclusive, um compromisso feito de maneira bastante séria, como eu disse, militar, por escrito com os analistas. Isso é uma coisa que mais me chamou a atenção. E é bacana a gente também entender, como é uma empresa privada, diferentemente do CPEA, se houver algum desvio com relação a isso, o CPF que fez esse desvio, você chega nele de maneira muito clara, muito, muito rapidamente, né? De maneira muito eficiente. Então, essa confiança acabou por permitir ao indicador Datagro ganhar uma musculatura até então impensada, né? Esse compliance interno bastante forte que vem, né, desde, inclusive, o seu Plínio faz parte dessa preocupação. Ele está exposto a esse cuidado que a empresa, a Datagro, tem com seus analistas, né? Porque toda vez que um analista solta uma informação, essa informação ela tem potencial de mexer com mercados. Então não dá para ter exposição ao mesmo tempo, né, concomitante, em análise de mercado, em elaboração de um indicador de preço e com uma pessoa que trabalha com mercados, com derivativos, né? Isso é inconcebível, isso não é correto, existe um claro interesse de conflito e isso é cercado e evitado na Datagro com um compliance militar, o que me deixou bastante satisfeito de notar isso. E o que é hoje o indicador do boi gordo Datagro, portanto? Ele é um indicador que exprime o preço da arroba em várias praças, não só São Paulo, mas também São Paulo. Ele cobre hoje 900 municípios, né, 80% do território nacional, são 2.700 propriedades cadastradas, mais de 70 frigoríficos informam preços. Então, quem informa a matéria-prima que chega à Datagro, né, assim como no CPEA B3, né? Quanto melhor e mais aderente, mais robusta a informação de mercado, o volume de mercado que chega no CPEA B3, melhor e mais robusto vai ser o indicador do boi gordo CPEA B3. Na Datagro é a mesma forma, ela tem uma metodologia própria que é diferente da metodologia do indicador CPEA B3, que é diferente da metodologia, por exemplo, do AgroBrasil. E essa amostra grande e robusta chegando no indicador Datagro de vários elos da cadeia, a partir de frigorífico, a partir de cooperativas de produtores, a partir de fazendas individuais, você compõe essa amostra robusta. Inclusive, isso permite que essa referência seja mais aderente ao mercado. E é isso que a Datagro tem conseguido fazer, porque com um volume muito grande de propriedades cadastradas, de produtores, um volume grande de indústrias. Vou dar um exemplo. Em abril de 2023, passaram na amostra mais de 1 milhão de animais negociados. 60% do abate CIF de São Paulo está dentro da referência do indicador Datagro. 40% do abate CIF do Brasil. Em números financeiros, o número de animais negociados e informados ao indicador do boi gordo Datagro passou de 4 bilhões em maio de 2023. São mais ou menos 70 negócios por dia, ou quase 10 mil cabeças que compõem o indicador São Paulo diariamente, que é uma baliza bastante importante porque ela tem dá uma referência para a Bolsa, que é a praça, a Bolsa, o contrato futuro do boi gordo, ele reflete a Praça Paulista. Então você tem um indicador muito robusto dentro da Praça Paulista. São quase 10 mil animais que compuseram a média da referência da Datagro para o boi paulista. O desvio padrão na metodologia e na amostra robusta da Datagro tem conseguido obter está na casa dos 17,7%. É um desvio padrão muito alinhado com as referências de boi dos Estados Unidos, que tem um desvio padrão de 18%, da Austrália de 18% também, mostrando a robustez do indicador como hoje uma referência forte para se alguém vai vender arroba, não só na Praça de São Paulo, mas em outras praças, essa referência ela é consistente e aderente ao mercado. E é legal que ele solta a referência, né, de acordo com a metodologia, e o intervalo mínimo e máximo dos negócios captados. Infelizmente, o indicador CPEA B3, como a metodologia da Bolsa é diferente, ele tem tido um desvio padrão de quase 37%, o que na explicação da Datagro é muito superior. Ele já é alinhado a commodities que tem outras características, como petróleo, por exemplo. Então, alguma coisa está acontecendo que a metodologia do indicador do boi gordo CPEA B3 aparentemente está sucumbindo, talvez, a uma nova dinâmica do boi gordo no Brasil, da comercialização. Isso tem impactado, trazido uma volatilidade maior do que o importante, maior do que seria correto, vamos falar assim. É importante dizer que o indicador do boi gordo Datagro não para. Existe hoje no Paraguai, né, o braço da Datagro no Paraguai, existe levantamento no mercado de reposição, né, existe hoje um trabalho muito forte feito por uma equipe bastante jovem, compromissada, por escrito, como eu disse, e além disso, um pessoal muito adaptado às novas metodologias, às novas tecnologias de informação, de tratamento de dados, análise estatística, a robustez na empresa, na tecnologia da informação, realmente é bastante, bastante grande. E isso tudo consolidou, na minha opinião, o indicador do boi gordo da Datagro como uma referência robusta, que eu acho que vai cada vez mais estar presente no dia a dia de negociação, de balizamento de negócios para vários elos da cadeia, não só para os pecuaristas, mas também para os frigoríficos. A gente já está vendo a referência da Datagro ser usada para balizamento de negócios físicos de gado. Então é importante você ter todo esse conhecimento, sem desmérito nenhum aos outros indicadores que eu citei aqui, principalmente ao CPEA B3. Eu acho que a gente, como pecuarista, tem a necessidade, a função, eu diria a urgência, né, e a atitude nós temos que ter de informar os nossos negócios, porque quanto mais nós informamos, e a partir do momento em que a gente tem a contraparte de quem recebe essa informação, a garantia do sigilo, e isso eu absolutamente tenho, muito confortável, se eu mandar um negócio hoje para o Datagro ou para o CPEA B3, eu não tenho a menor preocupação de que essa minha informação vai vazar ao mercado. Ah, o Rodrigo da Fazenda Terra Madre vendeu boi para um Beltrano pelo valor tal. Essa possibilidade não existe de maneira muito clara. Então, nós temos que mandar essa informação até para poder fazer, a Datagro faz isso, a checagem, né? Então, se ela recebe um negócio de um pecuarista, olha, vendi 500 bois para a indústria na praça de Araçatuba. A indústria vai informar também que comprou 500 bois na praça de Araçatuba. E eles fazem essa dupla checagem, né? Então, é bacana isso, muito bacana. Lembrando que a gente tem que enviar principalmente negócios físicos do spot, do balcão, né? E você também, no caso da Datagro, pode enviar negócios de boi a termo, tá? E negócios de reposição, que estão cada vez mais, essa estratégia, essa demanda está sendo cada vez mais atendida pela Datagro também. Então é isso, acho que cabe a nós enviarmos, é gratuito o aplicativo, para você baixar o aplicativo da Datagro. Siga aí, procure a Datagro nas redes sociais, facilmente no Instagram você vai achar o contato da Datagro, indicador do boi gordo Datagro. E a partir dali você consegue ter acesso à equipe e receber as orientações caso você tenha alguma dúvida. Lembrando que o aplicativo é gratuito e todos os dias você tem as referências de vários estados do Brasil. Os frigoríficos estão compondo essa amostra, existem 3 níveis de informação, de envio de informações de negócios dos frigoríficos para a Datagro. Já existem grandes empresas mandando por tecnologia de API 100% dos negócios para a Datagro. Então a gente sempre questiona a indústria, mas a indústria vai mandar só os bois mais baratos que ela compra. Isso já não está acontecendo com grandes indústrias, referências do mercado nacional, que mandam todos os negócios. Então a indústria vai... Isso já é realidade. Então isso dá uma robustez muito grande para a amostra. A indústria vai mandar aquele boi que ela pagou mais caro e ela vai mandar aquele boi que ela pagou mais barato. E isso é importante para o mercado ter maturidade. Eu acho que a palavra que define o trabalho da Datagro, que a gente tem visto por aí, é maturidade. A cadeia, né, não pode ter orgulho de produzir um indicador do boi gordo que só tem uma amostra oriunda de pecuaristas, dos vendedores. Então ela precisa ser madura do mínimo o suficiente para receber nessa amostra referências de preços dos dois lados. Então faça o convite você, pecuarista, ou você de uma indústria de abate de bovinos, para procurar o pessoal do Datagro, e passar todas as suas informações de mercado para que nós tenhamos, nós, você da indústria e nós como pecuaristas, referências na hora de vender nosso gado. E aí a gente vai ter paz na hora da negociação, porque não há nada que dá mais paz numa negociação do que você saber que você vendeu pelo preço de mercado, nem abaixo e nem acima do que a sua mercadoria vale. E a partir daí nós vamos ter tempo para discutir pautas que são sinérgicas entre os dois lados da negociação, ganhando maturidade no nosso mercado. Então é função nossa, como pecuarista, como indústria, como qualquer player e agente dessa nossa cadeia, informar seus negócios. E eu tive aqui a oportunidade de trazer, né, as informações da Datagro. Um agradecimento ao Beto Zilo, ao João e ao Plínio Nastari, que nos receberam e que tivemos a oportunidade de passar uma manhã e entender mais sobre essa excelente iniciativa, que já é uma realidade robusta para todos os lados da negociação. Quer seja para cima, quer seja para baixo, não interessa se o boi está subindo ou está caindo, a gente tem que saber uma referência robusta e que sirva para os dois lados. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Lembrando aqui da Alflex. Se você quer fazer a identificação individual dos seus animais, eu recomendo a Alflex. Quem acompanha os números zootécnicos da fazenda por média, vê, mas não enxerga. Somente a partir do momento em que nós temos controle individual dos animais, a gente consegue entender, fazer as melhores perguntas para ter as respostas que vão nortear as nossas decisões. Tomar a decisão em cima de número. E essa decisão, esse número correto, essa bússola para a decisão, ela vem do controle individual. Você precisa conhecer as soluções da Alflex que viabilizam, no nosso caso aqui, desde 2008, o controle individual dos nossos animais de recria e engorda. Recomendo fortemente, o custo é baixo, ele é bastante acessível e é infindável o retorno que essas informações individuais te dão para você tomar as decisões. Um exemplo delas, para finalizar, eu cheguei à conclusão, olhando os animais que não performaram muito bem, que não foram para o confinamento 2023, que 95% desses animais refugos do confinamento eram bois que não tinham genética melhoradora na sua originação. E eu só pude saber disso porque os animais têm controle individual. Eu sei qual origem genética de cada animal que está em recria e engorda aqui na nossa propriedade, e a gente com esse dado extremamente robusto, a gente toma a decisão, tomou a decisão aí há algum tempo de só adquirir animais de genética melhorada para fazer recria e engorda. Esse é um exemplo, tem diversos outros, né, que marcam muito e que nos dão muito suporte para a tomada de decisão. Obrigado pela audiência, pela paciência, nos vemos aqui na próxima semana. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, moçada. Vamos em frente.